Capítulo 7. Quase possuído. Era o ano de 2011. Já havia confessado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E estava agora na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Congregava em uma igreja que havia me convertido a Cristo. Porém, desde o dia que cheguei naquela cidade em 2010 e o tempo que estava vivendo, as coisas haviam mudado muito. A igreja, cheia do amor de Deus que conheci no início, havia se transformado em algo muito diferente com a chegada de algumas pessoas que passaram a influenciar a liderança. O que se via agora era uma idolatria aos líderes e uma submissão incondicional a eles, mesmo quando tomavam posições que claramente contrariavam as Sagradas Escrituras. O que se ouvia agora no púlpito era de deixar enojado qualquer um que estivesse sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pois alguém guiado pelo Espírito Santo jamais mentiria na pregação. E, pior ainda, diria para as ovelhas frases como: se quiserem se espelhar em alguém, se espelhem em mim. Pois o correto seria o líder mandar as ovelhas do Senhor olharem para a cruz e seu Salvador Jesus Cristo, e não para ele mesmo. Ouvia relato de irmãos que ficavam literalmente enfeitiçados, ao ponto de não conseguirem tirar os olhos de determinadas mulheres dentro da igreja, mesmo estando ao lado das suas esposas, precisando estas lhes repreenderem. Nitidamente, um espírito de prostituição havia tomado conta daquele lugar, da mesma casta que influenciou em outros tempos os eleitos de Deus, como na época de Elias, influenciando a liderança de Israel a usar Jezabel para influenciar o rei Acabe. Da mesma forma que, na época de João Batista, usava Herodias para influenciar o rei Herodes. Nitidamente estávamos diante de um espírito que tinha como objetivo destruir os enviados de Deus naquele lugar. As pregações eram totalmente direcionadas para mim e minha esposa, com o intuito de nos ofender e nos atacar. Porém, logo após a pregação, o líder se dirigia a nós e nos dizia que a pregação não tinha sido direcionada, mesmo toda a igreja percebendo o contrário, ao ponto de alguns irmãos nos procurarem para dizer que nos apoiavam. Com o passar do tempo, comecei a orar no Espírito, em línguas estranhas, sempre que o líder daquela igreja começava a pregar, e simplesmente ele já não conseguia mais nos ofender nas suas pregações, pois quando tentava fazer isso usando versículos bíblicos, o Espírito Santo de Deus o fazia abrir outros versículos que condenavam a liderança que guiava suas ovelhas para o caminho da perdição. A contaminação daquele lugar se espalhou praticamente por toda a liderança, fazendo com que as pessoas não recebessem mais as palavras que o Senhor nos dava para entregar. Porém, mesmo sendo humilhados e rejeitados, continuamos firmes nos propósitos do Senhor naquele lugar, e em nenhum momento nos sentimos abandonados ou desamparados por ele. E a resposta era imediata, quando a afronta era muito extrema. Foi o que aconteceu quando minha esposa entregou uma palavra a uma das líderes daquela igreja, e ela, ao ouvir de um pregador dizer que nós não precisávamos mais de profetas para nos dizer nada, pois agora tínhamos o Espírito Santo de Deus em nós, ela deu brados de glória a Deus e aleluias, rindo muito e olhando em direção à minha esposa, nitidamente em uma afronta. O que ela esqueceu é que minha esposa era apenas a portadora da palavra, pois a palavra de correção que ela recebera era do Senhor. Naquele instante, o mesmo pregador que, empolgado, disse aquelas palavras, foi cheio do Espírito Santo, voltou o rosto para ela, que estava sentada na primeira fila da igreja, e disse: sua vida de oração anda muito rala, pois foi preciso vir uma do Nordeste para te dizer o que eu queria. No mesmo instante, da mesma forma que ele foi cheio do Espírito e virou o rosto, virou novamente e continuou a pregação, como se nada tivesse acontecido. O que deixou os mais de 100 presentes pasmos, sem entender o que estava acontecendo. A líder, que antes bradava, agora estava em prantos e, dirigindo-se à minha esposa, pedia perdão, que imediatamente respondeu que ela não tinha nada que perdoar, pois o perdão deveria ser pedido a Deus. Aquele primeiro embate com as forças do inferno me fez compreender que precisamos estar muito firmados na palavra e termos plena confiança no poderoso nome de Jesus, pois essas forças não desistem fácil. Digo isso, pois ao voltar de um culto em um domingo daquele mesmo ano, sentei no sofá da sala enquanto minha esposa foi para o nosso quarto com nossa filhinha, que tinha na época pouco mais de 5 anos. Liguei a TV e ao me encostar para relaxar um pouco do desgaste que tinha sido mais aquela batalha espiritual daquele culto, vi e senti vindo sobre mim algo como uma fumaça negra, bem densa e escura, que entrou pela minha boca e enquanto entravam, amplificavam em mim todos os temores que outrora haviam na minha vida e que com a fé no meu Salvador haviam desaparecido. Minha mente foi ficando um vazio, como uma sala que todos os móveis são retirados, enquanto um medo inexplicável tomava conta do meu ser a ponto de me deixar imóvel. Isso tudo aconteceu em fração de segundo. Agora, parecia estar tudo em câmera lenta, da mesma forma que minha mente agora parecia estar vazia. Algo saltou de dentro de mim ao mesmo tempo que da minha boca saiu uma palavra: Jesus! Ao pronunciar o nome que está sobre todo nome, aquela fumaça negra não só parou de entrar pela minha garganta, mas imediatamente começou a sair mais rápido do que havia entrado e desapareceu completamente do meu apartamento. Levantei-me meio que desesperado e fui em direção ao quarto onde estava minha esposa. Minhas pernas se moviam com dificuldade e minha língua mal conseguia pronunciar algumas palavras. Com toda dificuldade, pedi a ela que impusesse as mãos sobre minha cabeça e orasse por mim, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Foi quando eu consegui recuperar minhas forças e contar para ela o que havia acontecido. A grande lição que tirei desse meu primeiro enfrentamento direto com as forças do inferno é que temos que estar firmes na nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pois se assim estivermos, nada nem ninguém, principados ou potestades, poderão nos fazer mal algum, pois aquele que nos chamou estará ao nosso lado para nos livrar de todo laço que o maligno lançar sobre nós.